Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia, estamos aqui começando mais um Mapa da Copa. O Mapa da Copa tá ficando grande, hein? Já tá saindo do estúdio, não ainda indo pro estádio, mas tá vindo pro Gaúcho Esportes Bar Marcos Bertoncello, edição especial das oitavas de final, no Gaúcho Esportes Bar. O pessoal tá aqui almoçando, chegando, né, pra fazer aquele...
Olha o barulho do prato.
Talheres. O barulho do chopp ainda a gente não ouviu, mas não vamos ouvir porque nós estamos aqui para trabalhar. Não é, Cristiano Munari? Tudo bem? Larga o celular.
Tudo bem, Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Confrontos definidos na Libertadores e o Inter pegou o adversário segundo colocado mais temido, ou segundo mais temido, o Flamengo mais temido? Então, vamos começar por essa?
O argentino mais poderoso no momento, né? Na história recente, é o grande argentino.
É, na história recente. Ainda bem que o futebol não começou em 2018, né? Começou muito antes disso. Então a gente tem que avaliar quem é que tem mais Libertadores na história, mais mundiais.
Repete aquela frase que tu disseste antes da gente dar o play e o rec aqui. O River é o quê?
Não, o River não, é...
Direto, o River é o quê?
O segundo maior clube do país.
Não foi essa.
O River é grande.
Vamos de novo.
O River é um gigante.
O River é?
É um gigante, o segundo maior clube de um país.
Cristiano Munari...
É o segundo maior clube de um país.
Cristiano Munari se rendeu. Ele disse fora do ar, mas nós vamos trazer pro ar, porque aqui não existe fora do ar. O River é?
Gigante.
Mas antes ele disse o River é?
Grande.
Tá bom, não preciso de mais nada. Meu dia está ganho e agora nós vamos...
O segundo maior de um país campeão do mundo.
Ah, tá. Depois teve uma vírgula, né, Léo?
Depois teve uma vírgula, mas ele admitiu que o River é grande.
Grande.
E neste momento é o maior clube da Argentina. E aí a gente começa pelo confronto do Inter, guris, que traz esse River Plate, que tirando os brasileiros, e agora sem brincadeira, sem provocar meu amigo Munari, mas tirando os brasileiros, é o time que pode fazer alguma sombra na Libertadores. Ah, tem o Del Valle, que é o Mata Gigantes, mas o River é o poderoso, o River tá botando mais de 80 mil pessoas no seu estádio reformado. Foi um adversário dos piores que o Inter pôde pegar?
Sabe, Léo, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Também falar que é um prazer estar aqui no Gaúcho Sports Bar, e o Mapa da Copa agora invade também outros lugares e não só o estúdio. E a gente, quando fala sobre Mapa da Copa, é justamente para fazer um mapeamento da Copa Libertadores. E no momento, temos esses confrontos já definidos das oitavas, são 6 clubes brasileiros: o Inter, o Fluminense, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Flamengo e o Atlético Mineiro. 4 argentinos: Racing, Boca Juniors, Argentino Juniors e River Plate. 2 colombianos: Atlético Nacional e Deportivo Pereira. 1 uruguaio, o Nacional. 1 boliviano, o Bolívar. E 1 equatoriano, o Independiente del Valle, além do paraguaio Olímpia, Leonardo.
E já foi tema da gente aqui no Mapa da Copa, nenhum chileno.
Nenhum chileno. Chileno porque... fora, peruano fora, o venezuelano também já seria um grande feito se conseguisse uma classificação para as oitavas. E tem uma frase tua que tu colocaste no sala de redação do dia do sorteio: percebam, uruguaios apenas com um time, e talvez o pior time dos classificados.
Exato. Né? O time que todo mundo queria pegar.
O Nacional.
Mais até do que o Pereira, o surpreendente Pereira, que é um estreante, né? É. Primeira Libertadores do Pereira em 80 anos de vida, e ele sai de estreante para as oitavas de final. Isso havia, eu acho que não tinha acontecido ainda na Libertadores. É um clube empresa, como são todos os clubes colombianos, enfim, que está surpreendendo. Tem aquele ingrediente de tu não saber quem tu vai enfrentar. Um time que tem um técnico que foi campeão colombiano pelo Nacional, um técnico jovem, Restrepo, foi campeão colombiano pelo Pereira, renovou o contrato até o final do ano que vem, tem um trabalho de continuidade, não é à toa. Já o Nacional, a gente viu como o Nacional chegou, né?
E isso que o Inter não ganhou, né? Foram 2 empates, mas mesmo assim, pela qualidade técnica e até pelo caso do Internacional, pela logística, enfrentar o Nacional em Montevideo, aqui do lado, seria muito melhor. Então a Conmebol, ela definiu então por sorteio os confrontos. Falamos aqui bastante, o Internacional vai enfrentar o River Plate, vamos falar mais ainda. Desse lado do chaveamento, quem passar pega o Atlético Paranaense ou Bolívar. E neste mesmo lado do chaveamento tem Flamengo contra o Olímpia, e quem passar pega o vencedor de Argentino Júnior e Fluminense. Isso tudo de um lado. Do outro lado, o duelo brasileiro, Palmeiras e Atlético Mineiro. Quem passar pega Deportivo Pereira ou Del Valle. E nesse mesmo lado tem Atlético Nacional contra o Racing. Quem passar enfrenta Boca Juniors ou Nacional.
Nós podemos fazer o bolão do mapa, hein?
Podemos, hein?
Podemos fazer o bolão
legal
do mapa.
E vou dizer assim, ó, desses confrontos, o mais favorito é o Del Valle.
É o mais favorito. E o Boca não?
Não, o Boca... acho que vai passar pelo Nacional, mas o Boca é um time muito ainda desorganizado, vai ter que contratar e vai contratar nessa janela. Mas assim, a gente não sabe como é que vai estar o nível de jogo do Boca. Então, eu acho que o Del Valle é o mais favorito, porque é um time muito bem organizado. A gente já falou aqui no mapa da Copa sobre, né, toda a estrutura do Del Valle, pelos resultados recentes. E porque o Deportivo Pereira é o mais fraco dos 16. Né? Então... me parece que é o confronto. O Atlético Nacional, por exemplo, Autuori agora saindo, né? Troca de treinador. A gente não sabe que nível que vai estar. Tá.
Informação bombástica, né, Munari? Né? Informação dessa semana, Autuori comunicou a saída dele do Atlético Nacional de Medellín.
Decisão dele.
É, né? Problemas internos com jogadores, o grupo. Perdeu o título do campeonato da Colômbia para o Millonarios. Acabou saindo.
O Autuori estava com problemas de relacionamento interno no clube. Ele era uma contratação do dono do clube. Mas não era uma contratação da torcida nem dos demais dirigentes, só que ele chegou com muito poder. E ficou claro que ele não tinha o controle de tudo na decisão por pênaltis contra o Millonarios. Ele tenta substituir no final da prorrogação dois jogadores, entre eles o Pabón, né, o grande estrela do time, e os jogadores se recusam a sair.
Fala aqui, vamos ficar em campo.
Um deles, o Pabón, erra o pênalti.
Erra o pênalti.
O outro que erra é o McNelly Torres?
McNelly Torres.
Não é o McNelly Torres, é o Jorlan, jogou no Júnior de Barranquilha e perdeu o pênalti também na final do Jarlan.
Ah, sim,
perdeu o pênalti também na
central
da
Sul-América.
Exatamente. E os jogadores se recusam a sair. E o clima ficou ruim. Quando o técnico perde o controle do grupo dessa forma, e tu não tem como dispensar um jogador como o Pabón, que é o grande ídolo da torcida, goleador.
E um dos artilheiros da Libertadores.
Acaba que o Autuori percebeu que...
Jarlan Barreira. Ele errou na final da Sul-Americana.
Exato.
Júnior Barranquilla e Atlético Paranaense.
Muito bom jogador.
Depois ele vai pro Rosário Central, é um investimento do Rosário Central, acaba não funcionando. E aí começa a rodar e volta pra Colômbia.
Mas voltando aqui aos confrontos, River e Inter... eu acho que ficou bom pro Inter esse confronto. O River é poderoso, o River é grande, mas...
bom pro Inter?
Eu acho que ficou bom pro Inter. Claro que seria melhor pegar o Nacional ou o Pereira. Mas pra quem quer ser campeão, em algum momento tu vai pegar um clube grande. Uhum. E entre os clubes grandes, é muito melhor tu pegar um River Plate do que pegar um Palmeiras, pegar um Atlético, pegar um Flamengo.
Ah, não sei.
Porque o River, embora hoje ele seja o time top da Argentina... ele é um time que ainda está em fase de estruturação pelo De Michelis. Vai ser campeão argentino, tem todo um processo que o De Michelis aposta no campeonato argentino para simplesmente afastar os fantasmas do Gallardo ali do Monumental de Núñez. Então é um time que está ainda em fase de construção, é um time com alguns jogadores veteranos, é um time que pode ser muito bem mapeado. Eu acho que dos confrontos grandes, o Inter pegou o melhor.
Eu acho que, assim, tinha muitos outros clubes melhores para o Inter enfrentar. Concordo a tese de que alguma hora no mata-mata tu vai ter que pegar um confronto forte. Mas, por exemplo, comparar o Argentino Juniors, que o Mapa falou aqui da boa campanha que ele faz, a questão das canteiras, da questão das divisões inferiores, que ele consegue promover muitos jovens, vendê-los e fazer com que a roda gire. Eu acho que se for definir qual que é melhor pegar River Plate ou Argentino Juniors, né? Eu pegaria, acho que o Argentino Juniors. O River, ele ficou muito próximo de ser eliminado na fase classificatória, porque o Munari já também tinha falado antes, né? Ele fez uma aposta de conquistar o campeonato argentino e tá dando certo, tá muito próximo disso. O River, ele na campanha dele no grupo foi segundo colocado com 10 pontos. Foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ele começa, por exemplo, com o time reserva, perdendo para o The Strongest, em La Paz, por 3-1. E depois, em casa, vence o Sporting Cristal por 4-2, leva um 5-1 do Fluminense no Maracanã, e aí empata com o Sporting Cristal no Peru em 1-1, ou seja, faz uma campanha ruim de primeiro turno. No segundo turno, ele renasce, vence o Fluminense por 2-0, vence o The Strongest por 2-0 também, e aí obtém a sua classificação para a próxima fase. É um time com muitos jogadores interessantes. Eu vi nessa semana uma partida contra o Colón, já sabendo que o Inter enfrentaria o River Plate, E é interessante que o Demichelis ele tem usado bastante o Beltrán, que é uma promessa, um bom jogador, né? Um atacante com muitos gols. Tem um jogador volante, que não é o Enzo Pérez, que é experiente, mas o Aliendro. E falamos isso no mapa da Copa passada, a gente fez uma seleção e colocamos o Aliendro do River Plate como um dos volantes desse time. É bom jogador e é um atleta que o Inter tem que ficar de olho. Sem contar que no banco de reservas está Miguel Borja, ex-Grêmio colombiano.
E Salomón Rondón.
Salomón Rondón também, o venezuelano.
Quase veio para o Inter.
A questão do Aliendro, né? Essa é a grande... Para falar um pouco, a gente vai ter um programa, um episódio só
sobre River Plate.
Né? Mas assim, para explicar, o Demichelis, ele tem... A formação dele como treinador no Bayern de Munique, onde ele foi jogador do Bayern, né? Teve uma passagem boa por lá. Ele trabalhou com o Guardiola e tem no Guardiola a grande referência dele e como treinador. E o Demichelis, logo que ele assume o River, ele tenta fazer um jogo, não um jogo de posição, mas um ataque posicional, né? Uma ocupação de espaços, né? Que a gente diz, a ocupação racional de espaços, né? Os jogadores...
Cada um no seu quadrado.
Não paradinhos, como tu tinha que explicar na época do Ramírez aqui. Mas que era... E o River sofre inicialmente. O River nas primeiras 5 rodadas do Argentino até ganha 3 jogos, mas não ganha jogando tão bem e perde 2. E depois da derrota pro Belgrano, ele começa a mexer um pouco na estrutura e ele aproxima mais do que fazia o Gallardo, que é um jogo de muita intensidade, mas de muita movimentação ofensiva. Dos jogadores se aproximarem muito da bola. É a movimentação em função da bola, né? Não em função do espaço no campo e da bola. Que era como o Gallardo jogava. E o River melhora a partir disso. E aí ele faz alguns ajustes, algumas questões de posicionamento. Por exemplo, o Ezequiel Barco, que foi um jogador que o Inter tentou contratar no começo de 2022. Era para ser o grande reforço do Inter naquele início de temporada. Ele vai para o River e ele não teve uma primeira temporada boa. E ele melhora muito agora na segunda com o Demichelis jogando mais próximo do gol. O Demichelis joga soltando muito os dois laterais, sabe, varia ali 4-2-3-1, 4-1-4-1. Mas quando o time ataca, por essa ideia de ter muita gente perto da bola, os extremos jogam por dentro. Então o Nath Fernandes joga de extremo algumas vezes, o Barco, o Pablo Solari é o reserva, mas ele joga com o Pablo Solari e com o Barco. Tem o De La Cruz já foi até volante. De La Cruz com ele joga de volante, de meia e de extrema. Um jogador polivalente.
É meio o professor Pardal, esse Demichelis.
E tem jogadores fora também, né,
jogadores fora da posição.
E tem bastante. Jogadores fora também, tipo o Zuccolini, o Matias Soares.
O Kranevitra, que foi uma contratação do River para a temporada, que é um volante que lá atrás se esperava ser o novo Mascherano. Né? Ele é um jogador de base de seleção, foi para a Europa e acabou não estourando como se esperava, mas para a América do Sul ele é muito bom. Ele sofreu uma lesão grave no começo do ano, voltou a jogar agora, então, mas para o mata-mata deve ser titular, até ganhando de repente a posição do Enzo Pérez, que é um jogador já veterano, né, mais experiente. Se fala na Argentina a possibilidade do Funes Mori, o zagueiro que já foi campeão da Libertadores em 2015 pelo River, jogou no Villarreal, jogou pela seleção argentina, Copa América, foi titular já em Copa América, seleção argentina. Seria a volta dele, isso melhoraria o sistema defensivo. O River foi a pior defesa da primeira fase da Libertadores entre os classificados para as oitavas, sofreu 11 gols. 9 desses gols fora de casa. Mas aí entra um pouco o jogo contra o Fluminense, né? Que sofreu 5 gols. E aquele jogo é um jogo interessante porque eu vi muitos colorados nessas últimas horas desde o sorteio. Ah, mas se o Fluminense tocou 5. É que foi um jogo que ele, até o 2-1 ele tá equilibrado, os dois times alternando, e o River fica com 10 homens. E com 10 homens perdendo por 2-1, o Demichelis abre o time para buscar um empate. E aí ele se expõe demais. Acabou levando a goleada. Depois do jogo ele até fala: o River é muito grande pra eu aceitar perder de pouco. Então, 2-1, eu tinha que atacar, não interessa, eu tinha 10. Mas depois, em alguns momentos, ele já falou também que na primeira fase o River aprendeu que jogar fora de casa tem que ter, não pode cometer os erros que cometeu na fase de grupos. Então,
ele é um técnico em formação. Ele sai do time B, exato, do Bayern de Munique. Ele tá na primeira. Primeiro trabalho dele profissional. E a gente vai aprofundar muito esse. A gente vai esquadrinhar esse River, né? Fazer um raio-x desse River logo ali adiante.
O Munari, ele falou que a pior defesa foi do River Plate, com 11 gols sofridos. Sabe qual foi a melhor? Boca Juniors, com 2. Foi por isso que ele fez isso. Ele puxou o assunto para que eu viesse, levantou a bola e eu vim aqui. Ó. O Boca levou apenas 2 gols em toda a fase classificatória. E ele fala mal do Boca Juniors.
O Boca, e aí a gente...
Por causa do Sérgio Romero. Que eu botei o melhor goleiro da primeira fase da seleção, por isso até pênalti pegou.
Mas aí, se o vencedor de River Plate Inter pega Bolívar, um dos queridinhos aqui do mapa da Copa, contra o Atlético Paranaense. Eu não
gabaritamos, trato, né? Botamos Bolívar e passou.
É, botamos Bolívar, botamos Del Valle,
botamos Del Valle, Argentino Júnior. O Racing a gente ia fazer, não chegou a fazer, mas falamos da Gagoneta.
Vamos fazer, né?
Vamos fazer
da Gagoneta. E o Bolívar, eu não dou esse confronto, gurizada, como um confronto definido. Jogar, o jogo é lá, o primeiro, na altitude, o Bolívar é muito forte, e o Bolívar já mostrou que ele ganhou cacife para jogar também no nível do mar.
Tem uma partida histórica do Bolívar contra o Cerro Porteño em Assunção. Bolívar vence por 4-0. Isso é um feito muito grande para um boliviano que sempre ficou taxado por aquelas equipes que só vencem na altitude de La Paz. Ou Potosí, ou outro.
Chumaceiro, craque. Ele era um leão na altitude e um gatinho aqui no nível do mar.
O Schweinsteiger de La Paz, né? Chamavam ele assim.
É verdade. Fazia de gol em brasileiro e argentino.
Só que assim, eu concordo com o Léo. A única questão é que o Atlético Paranaense, na casa dele, naquela grama sintética, a atmosfera, o caldeirão, o Atlético Paranaense ele costuma ser muito forte, né? Por mais que o Bolívar tenha essa qualidade, vai depender muito. Eu imagino duas vitórias. O Bolívar vencendo em casa e o Atlético Paranaense vencendo em casa. O que vai definir o saldo.
E o Atlético ainda sem técnico, né? Pelo menos até agora sem técnico.
E com calendário também, porque tem Copa do Brasil nesse meio tempo, jogo de volta contra o Flamengo, tem o Brasileirão. E o jogo na altitude, né? Daqui a pouco o Bolívar faz 2-0 na altitude.
E vem com uma estratégia bem definida.
É difícil virar.
Seguindo nesse lado aqui da chave, Argentinos Juniors e Fluminense. Esse é um jogo bom, hein? Esse agora, o Fluminense tem um problema.
É a dúvida, né? Do Diniz.
O treinador do Fluminense vai estar na seleção ou vai estar no Fluminense?
Pois é, o dia tem 24 horas do Diniz também, né?
Eu acho que sim.
Embora ele não dê chutão, embora ele saia jogando com a bola no chão, ele seja um cara de boas ideias, o dia dele continua tendo 24 horas. E a gente viu, o Tite deixou uma régua muito alta na seleção, que comandar a seleção não é só convocar. Tem que assistir jogos, assim. E eu não vi na entrevista do Diniz na CBF falar, e até faltou isso, eu confesso que eu pelo menos não vi, falar de qual vai ser a estrutura, porque o Tite montou uma estrutura de trabalho muito completa. O Tite tinha uma super equipe na CBF. Eu não sei se o Diniz tem essa super equipe, daqui a pouco ele vai montar uma estrutura em que ele só receba relatórios, que ele faça reuniões pontuais, não que ele tenha que estar à frente de tudo. Eu tô curioso para ver como é que vai ser o técnico, que há muito tempo a gente não tem isso do técnico que comanda o time e a seleção aqui no Brasil.
Léo, a gente tá na hora do almoço aqui no Gaúcho Sports Bar, mas a tua coluna em GZH hoje foi uma jantada.
Foi.
Ah,
foi
uma jantada. Porque...
Eu li antes, hein?
A frase do Léo...
nesta quinta...
Que ele fala, foi tão difícil achar um substituto para o Tite... como mostra que o trabalho que o Tite fez nesse ciclo foi tão bom, assim, em termos de metodologia, de processos. Tudo bem, o resultado em campo, até teve nas eliminatórias, a Copa, uma frustração. Acho que falar em fracasso é muito forte, né? Chegar numas quartas, perder para a Croácia e Bélgica, fracasso é muito forte. Pode ser uma frustração, concordo.
Uma derrota.
Duas, derrota. Né?
4 minutos.
Mais uma Copa América em casa para a Argentina.
Mas aí, tipo, vamos combinar.
Não, o trabalho foi bom, tô brincando.
Mas vale a crítica, tudo certo.
Não é porque o Renan Lodi falhou num lance...
Tudo bem.
...que o trabalho do Tite pode ser inviabilizado.
Mas eu não quero ficar só no campo, eu quero falar sobre os processos que ele criou. Como é difícil achar uma outra pessoa que mantenha esses processos.
Demorou seis meses.
E o Tite é o melhor treinador brasileiro disparado.
Exatamente.
Né? A gente não vai nem apontar o segundo. Não tem um segundo.
Fica o Renato, o Dorival...
E para, o Diniz, aí uma hora a gente aponta o Diniz, o Diniz tem uma queda de desempenho.
E aí o Fluminense vai ter esse desafio, porque o Diniz vai ter que suprir essa grande lacuna deixada pelo Tite. E o Diniz é o técnico da seleção, até segunda ordem, não é interino, a seleção não trata ele como interino, ele é o técnico para esse ano.
Sim.
Depois, confirmando a vinda do Ancelotti, tudo bem. Mas daqui a pouco o Diniz começa a desenvolver um baita trabalho, e o Ancelotti começa a ser assediado lá pelo Real Madrid... Tudo bem, Ancelotti, fica aí, segue a tua vida no Real Madrid, nós estamos bem servidos aqui.
O Ancelotti campeão espanhol, chegando em final de Champions, será que vai sair? Podendo contratar o Mbappé.
Exato.
Né? Podendo ter uma sequência com o Real Madrid, com o Mbappé, com o Vinícius Júnior, é elenco, é pra te ganhar duas, três Champions. Será que ele vai querer abandonar um trabalho assim?
E o engraçado é que o Diniz chega na seleção no momento em que o Fluminense está em oscilação.
Exato.
E pega um argentino júnior do Gabi Milito, e o Gabi Milito vai mais ou menos nessa ideia. Ele diz, eu prefiro o jogador que é nota 7, mas tem compreensão do jogo, do que aquele jogador que é o da brilhatura, é o craque e não entende o jogo.
É verdade que o Fluminense esteve no pior grupo, ou o grupo mais complicado com o The Strongest, com o Sport Cristal e River Plate, mas o Fluminense foi o pior time classificado dentre os primeiros para a próxima fase.
E exato. O grupo do Argentinos também. Né? O Argentinos pegou o Corinthians, que ok, apesar de toda a bagunça que o Corinthians estava, que o Luxemburgo monta o time, apesar de ter muitos defensores, mas o trabalho é horroroso, era o Corinthians, né? E o Del Valle. E o Argentinos quase foi primeiro, ele perde para o Del Valle a primeira colocação no final do jogo. E eu acho que tem um detalhe tático desse jogo que eu acho muito interessante, porque o Mivito é um treinador que faz marcações individuais com perseguições longas no campo. O jogador dele encaixa no adversário e tem a missão de marcar o cara até o fim.
É tipo Kahneman, são vários Kahneman.
São vários Kahneman. E contra o Fluminense, o jeito que o Fluminense joga, a movimentação que o Fluminense faz, que é o Pedrinho, né, o comentarista do Sport TV, que diz que são vários mini futsais dentro do jogo do Diniz, né? Como é que vai ser essa marcação do Argentinos? Porque vai ser um jogo... É muito difícil imaginar como o Argentinos, desse jeito de marcar... Vai marcar o Fluminense do jeito que o Fluminense joga. Então, esse aspecto tático da estratégia dos dois treinadores vai ser interessante.
Uma vez, conversando com o Thiago Nunes, quando ele treinava o Grêmio, ele trabalhou com o Diniz, né? Ele sucede o Diniz no Atlético. Ele disse, o grande segredo do Diniz é onde está a bola, tem um monte de gente. É a ordem que ele dá. Onde está a bola, tem que ter muita gente para povoar aquele espaço e fazer triangulações. Seguindo aqui, Flamengo e Olímpia. O Olímpia é a segunda melhor campanha da fase classificatória,
14 pontos.
O Olímpia do Diego Aguirre é uma boa surpresa.
Olímpia e Internacional são os únicos clubes ainda invictos na Libertadores.
Tu fez a coluna que é algo que só Aguirre e Mano conseguiram?
O que Aguirre e Mano tem em comum na Libertadores? Ambos estão invictos.
E ambos treinaram o Inter.
Ambos treinaram o Internacional.
Exatamente.
O Olímpia, eu acho que assim, o Flamengo certamente pensou, olhando a tabela dos primeiros colocados, qual que é o melhor time para se enfrentar? Olímpia, né? É melhor que Palmeiras, não, Racing, sim. Boca Juniors, Atlético Paranaense, Del Valle, Inter e Fluminense.
Do pote 1, ele pote é o mais um, frágil.
Então, do pote 1, o Flamengo ele deu sorte. Pegou o Olímpia, a primeira partida no Maracanã e o segundo jogo em Assunção. E o Flamengo, claro, falta um mês ainda para as partidas, né? Mas o Flamengo parece que se encontrou com o Sampaoli. Agora, cada vez mais com um grupo... Nessa semana, a gente viu o Flamengo e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Eu vi a nominata da escalação e o banco tinha Vidal, Thiago Maia, Cebolinha, Luiz Araújo...
Bruno Henrique,
Matheus Gonçalves... Cara, é uma seleção que tá... Rodrigo Caio, enfim, outros caras que estavam no banco, Pablo... Felipe Luiz.
Os caras fizeram até um puxadinho no banco ali pra poder comportar tanta gente.
Sem ainda o Rossi, sem o Léo Pereira, que tá machucado, e sem o Gabigol, que tá machucado.
Então, e o Bruno, cara, Henrique voltando a jogar em altíssimo nível, né?
Bruno Henrique jogando
voltou
muito
bem. Voltou como se não tivesse
lesionado. Eu falei antes sobre o Del Valle contra o Deportivo Pereira. Não, mas o favoritismo do Flamengo contra o Olímpia também é muito grande. É, embora tenha essa questão de decidir fora e tal. Mas é muito favorito contra o Olímpia, né?
Seguindo aqui, gurizada, Atlético Nacional, que veio do grupo do Olímpia, acho que foi o grupo mais desequilibrado, né?
Porque tinha Melgar e Patronato. Patronato tá na segunda divisão argentina.
Exato.
Foi campeão. E foi pra Sul-Americana, né? Patronato conseguiu a Sul-Americana e pega o Botafogo.
É. Então também, a gente falou sobre o Olímpia invicto também é de um grupo que tinha um adversário só, que era o Nacional. Ajudou. Então, como não perdeu pro Nacional, não ia perder pra Melgar.
Mas vamos combinar que o Inter também pegou um grupo nesse nível, né?
O Inter também, o grupo do Inter era fraco.
O grupo do Inter era Nacional, Independiente, Medellín.
E Metropolitanos.
E o pior time da Libertadores com o Metropolitanos.
Não fez nenhum ponto. O único time que não fez ponto.
Sofrer desse jeito pra avançar nesse grupo. É. Não tem explicação de a gente fazer uma epopeia no último jogo pra avançar nesse grupo. Enfim, o Atlético Nacional e o Olímpia, que estavam num grupo fácil, fizeram o seu papel. E o Atlético Nacional pega o Racing do Fernando Gago.
O Nacional agora sem o técnico, falamos antes sobre o Altuori. O Nacional foi o primeiro time que conseguiu classificação, né? Na fase classificatória, de forma antecipada, o Nacional foi o primeiro. Pega o Racing. O Munari cansou de falar no mapa durante o mês aqui que a Gagoneta, né, foi muito mais forte ainda no ano passado, pegou um resquício esse ano, mas para mim o Racing é favorito nesse duelo.
Mas perdeu um jogador importante, o Rojas, que está no Corinthians.
Está no Corinthians.
Paraguaio.
Matias Rojas.
Camisa 10 do time, jogador terminal, de bom chute de fora da área, bola parada.
Já tinha perdido jogadores importantes na temporada passada, o Enzo Copete, centroavante, que não teve reposição. A contratação foi o Guerreiro.
Tem o Paulo Guerreiro,
O Carboneiro, né? Extrema, de muita velocidade, drible, um jogador muito bom, sofreu uma lesão de ligamento cruzado do joelho, então também tá fora. O Racing deve contratar nesse meio do ano, mas também não vai fazer grandes investimentos, né? Esse é o problema. O trabalho do Gago, nesse sentido, ele é parecido com o do Argentinos do Milito, assim. É um trabalho que já é longo, que é muito bom, só que vai perdendo peça e não consegue repor. Então vai caindo o nível. O Racing na temporada passada foi o time argentino que mais fez pontos somando os dois campeonatos. Esse ano já está mal no campeonato. Então está faltando elenco. É, acho que dá para passar pelo Nacional tranquilamente. Depois, vamos lá, a gente projeta que vai passar o Boca contra o Nacional.
Aí a gente entra em Nacional e Boca.
É, que já dá para falar do Boca também, que é um... Que, vamos entrando no Boca, então.
Que são duas camisas à procura de um time, podemos dizer assim.
Basicamente isso.
Mas o Boca tem os títulos aí recentes.
É, o Boca tem muitos jogadores do meio para frente com problemas, né? É,
inclusive com a justiça.
O Benedetto não consegue jogar. A questão do Vigia, que eu acho que aí é uma decisão acertada, né? É, o Vigia, durante a pandemia, aí naquele período de isolamento, a então namorada dele acusou ele de agressão.
Violência doméstica, ele tá respondendo.
Não, ele foi condenado. Foi julgado, então, né? Aí que tá. Aí, antes do jogo contra. Um pouco antes daquele confronto do Boca e Inter. Quando volta a Libertadores, ele tava afastado ainda. Sim. E aí, poucas semanas antes, o Boca chega a um acordo que ele volta a treinar com essa ideia. Ele sempre negou isso. Mas esse caso estava na justiça. Se em algum momento ele fosse condenado, ele não jogaria mais. Ele ficou 3 anos jogando até saiu o resultado. Ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão. Pela lei argentina, pena inferior a 3 anos, ele não precisa cumprir. Ele não precisa cumprir a prisão. Mas o acordo com o Boca era exatamente esse. Se ele fosse condenado, ele não jogaria mais. Então, a partir do momento que ele foi condenado, foi no mês passado, ele foi afastado do elenco. Ele entrou na justiça agora na última semana pedindo o direito de poder treinar. Mas o Boca não quer isso. O acordo é que ele não vai jogar. E era o melhor jogador do time. Então o Boca perdeu. E acho que é uma decisão correta. Não tem mesmo que ter um jogador que foi condenado por agressão. Não tem.
Violência doméstica, não tem.
Então, violência de gênero, tá certo, o Riquelme, tá certo, a diretoria por isso. Só que tu perdeu qualidade, tem que contratar. Não tem muito dinheiro pra isso. Né? O Benedetto tem um problema também de muitas lesões, não consegue jogar. Era o segundo jogador mais importante.
Então, fora as rixas com o Romã. Algumas rixas com o Riquelme, só isso.
Com o chefe.
Porque se entende que o Benedetto se machuca demais porque não tem uma vida extracampo correta. Parece sempre muito em boates, em festas. Tem uma história durante a pré-temporada que ele foi para ver a final da Copa do Mundo, Argentina e França, no Catar, durante a pré-temporada. O clube não gostou disso.
Mas lá no Catar ele não bebeu.
Não, no Catar provavelmente... Não, tu não bebeu no Catar naquele mês que teve lá, não?
Não, também não.
R$30 a Budweiser.
Não, desculpa. Mas o Benedetto
30 ganhou. Não, 30 era Coca-Cola, 50 Budweiser. Não,
o salário do Benedetto
mas era latão, né? Era latão.
Mas aí... O salário do Benedetto...
Com a faca junto? Ou não, sem a faca?
O salário do Benedetto é $200 mil,
dá pra pagar. Mas deixa, fica quieto.
Dá pra pagar essa cerveja, $200 mil o salário dele no Boca.
Não, o Benedetto não tem problema, mas... Eu tinha esse problema, entendeu? R$50.
Então, assim,
quando eu estive em Buenos Aires, e aí os taxistas de Buenos Aires sabem toda a vida de todo mundo, né? E os jogadores todos moram ali na região de Porto Madeiro.
Sim. Eles ou no compram, Tigre lá, onde
onde o D'Alessandro tem casa, ou é lá nos condomínios fechados, perto da foz do Rio do Rio Tigre. Ou é ali no Porto Madeiro, que ali tem os armazéns, transformaram em casas de luxo, apartamentos de luxo. E um dos jogadores me disse, não, o Benedetto mora por aqui. E as festas são todas, eles fazem nos apartamentos. Enfim, e falam muito disso em Buenos Aires, né? Que os jogadores ganham muito dinheiro e acabam se deslumbrando rapidamente. O que não é difícil numa cidade como Buenos Aires, né?
É um jogador que abriu um monte de dinheiro pra voltar ao Boca, porque era o clube dele, por ser torcedor, mas nunca
teve... A mãe dele, né? Tinha uma questão com a mãe dele que ele perdeu muito cedo, e a mãe dele queria que ele jogasse no Boca
Mas ele acabou não... Ele até teve um gol contra o River no Superclássico no ano passado, que encaminha o Boca pra ganhar o título, mas ele tem aqueles pênaltis perdidos contra o Corinthians. Antes daquele jogo contra o Corinthians, a cobrança de uma dívida de premiação... que ele era um dos líderes do elenco e ele participou disso. Ali começa o racha dele com a diretoria. Então, assim, o Boca tem, olhando para o elenco, bons jogadores, mas esses problemas com alguns deles, e não tem um jogo coletivo ainda. Eu não sei se até agosto, dia 2 de agosto, é o jogo da ida contra o Nacional, dá tempo do Almirón consertar esses problemas.
É que o Almirón pegou um time que não era o dele. O Almirón é o técnico do Lanús 2017, naquele não dá chutão. Ele é mais ou menos o Fernando Diniz, né? Ele é muito parecido à ideia de jogo de Fernando Diniz. Então ele vai ter que trazer jogadores que se adequem ali à ideia de jogo dele para implantar. Mas no Boca é muito difícil isso. O Boca não tem essa característica de jogar com bola no chão, né?
Então, a ideia de jogo dele já não é muito com o que a torcida gosta, né? O Colídio, que é um meia, é um atacante formado pelo Boca, um meia atacante formado pelo Boca, que pertence à Inter de Milão, tava no Tigre emprestado, é uma contratação que o Boca tenta fazer, um jogador muito bom. Aí tava junto com o Reteg jogando no Tigre, fazendo uma dupla muito boa. O Reteg também, que é do Boca. O Reteg é o jogador argentino que joga pela seleção italiana. O jogador do Tigre da Argentina joga pela seleção italiana. Ele é formado pelo Boca e foi emprestado. Então, olha que curioso. O Boca tem hoje um problema de ataque, porque o Benedetto tá sempre machucado, não consegue jogar.
Tem um atacante da seleção italiana que não tá no seu clube.
que é do Boca e não joga no Boca. E joga na seleção italiana.
Ah, Riquelme.
Então, assim, tem tudo. O Merentiel também tá lá.
O Merentiel,
o ex-Palmeiras.
O Merentiel é horroroso, né? Apanha da bola. É muita briga e tal. É meio que estilo Santiago Silva.
Pé de rato.
É muita vontade, é muita entrega, mas bola mesmo não joga nada.
O que parece certo, Léo, é que os uruguaios vão ficar mais uma vez sem um título, né? De Libertadores.
Ah, sim. O último título em
88.
Espero que seja quarta.
Nem o mais lunático uruguaio acredita que.
É uma chance no Nacional, não tem como.
Ah, e o Nacional saiu, né? O sonho do Nacional era contratar o Cavani. Inclusive, voltou a ser falado no Boca, seria a grande contratação do Riquelme e tal, porque deve sair do Valência, mas não deve sair esse sonho do Nacional.
Não,
teve o Suárez.
Eles vão continuar dormindo. É. Seguindo aqui, Deportivo Pereira, Independiente Del Valle. A gente já deu uma pincelada. O Del Valle é um, pra mim, é candidato nessa chave aqui até a fazer um enfrentamento duro contra o vencedor de Atlético e Palmeiras e, quem sabe, passar a semifinal. É. O Del Valle é aquele time que chega sem peso nenhum sempre.
Isso.
Entendeu? A responsabilidade é toda do adversário.
O Del Valle, ele, claro, contra o Palmeiras é favorito contra o Del Valle. O Atlético Mineiro, eu já acho que as coisas meio que se equilibram.
Elenco, talvez, só, né? Mas
mas o questão de organização. E se o Del Valle consegue passar pelos brasileiros, numa semifinal,
contra qualquer um,
que é o Boca hoje, o que é o Racing favorito hoje pelos problemas, o Del Valle seria favorito. Hoje, não esquece camisa, história, não é isso. Time por time, um Del Valle Boca, o Del Valle tem time melhor que o Boca.
O que a gente tem que levar em conta, é claro que a gente está fazendo o raio-x de hoje, é que tem uma janela no meio do caminho. Uhum. A fase de oitavas de final, ela começa na semana de 1º e 2 de agosto.
Certo. Isso.
E aí a janela vai estar fechando, vai ter muita transformação. Esses times aqui vão mudar muito.
Só que não dá tempo de consertar.
Só que os brasileiros que estão aqui, Inter, Flamengo, Palmeiras, o Atlético. O Inter deve perder o Maurício, o Johnny, mas tá se reforçando. Eles vão se reforçar.
O Johnny nem considera.
Mas enfim. E aí a gente fecha aqui o nosso raio-x com Atlético e Palmeiras, segundo confronto deles em mata-mata de Libertadores.
Mais um, né? Porque foi assim quando o Palmeiras foi campeão em 21, eliminando o Atlético Paranaense pelo gol fora. O último ano que teve gol fora. O empate em 1-1 no Mineirão.
O Hulk erra um pênalti, né?
O Hulk erra um pênalti no Allianz Parque. E no Mineirão o Dudu faz um gol. E
a
no
grande estratégia do Abel Ferreira, porque o Atlético estava muito melhor naquele momento. E o Abel aceita a inferioridade do Palmeiras, isso foi um mérito dele, entendeu a inferioridade e jogou sabendo que ele não podia se expor daquele jeito. Foi um jogo muito estratégico dele.
Mas pouca gente lembra que no ano passado eles se enfrentaram também. E nos pênaltis no Allianz Parque, o Atlético Mineiro do Cuca e o Palmeiras do Abel Ferreira, o Abel passa nos pênaltis.
Mas é aquele jogo que o...
Depois cai pro Atlético Paranaense.
O Palmeiras tem dois expulsos.
Isso.
E aí o Abel faz uma análise que os treinadores brasileiros enlouqueceram, porque ele disse, eu fechei meu time, o Atlético não botava ninguém dentro do bloco aí, só ficava jogando por fora, não foi tão difícil defender. Aí os treinadores brasileiros se enlouqueceram com aquilo, ficaram bravos, né?
Porque o Abel tinha criticado o trabalho. Ele briga com os árbitros.
Os brasileiros não brigam com os árbitros.
Senhores, esse
só
é o
os portugueses mal educados.
Olha esse jogo aqui, ó. Atlético Mineiro do Felipão e o Palmeiras do Abel Ferreira. Pobre árbitro.
Não, e ano passado o Felipão com o Atlético Paranaense eliminou o Palmeiras.
Inclusive o juiz vai ser o Robocop, se não botar.
Mas põe tudo pra ele, né? Palmeiras, se a gente. Mas
eu quero saber, passa quem?
O Palmeiras passa.
Palmeiras passa mais uma Palmeiras, vez. Passa Del Valle, passa Boca e passa Racing.
Mais uma vez o Palmeiras foi a melhor campanha da fase classificatória. Repito, né? Estamos no Gaúcho Sports Bar e o Palmeiras almoçou essa fase classificatória com 15 pontos.
Almoçou. E um bacalhau. O Abel fez um bacalhau. A Gomes de Sá.
As natas.
Esse mal educado, esse arrogante. Ele acha que tá aqui colonizando todo mundo, esse português, enfim. Gente, a gente vai chegando por aqui, só que antes nós temos o nosso...
Conexão Copa.
O Conexão Copa desta semana é... O Munari falhou, viu? O Munari, que é o nosso editor de cultura aqui do Mapa da Copa, o cara que gosta muito de música, documentário.
Tem um know-how filmes. Por isso, né?
Tem. Ele tem uma sensibilidade, ele não mostra. Mas o nosso Conexão é sobre 1985, um baita filme que conta a história de dois juízes que resolveram enfrentar a ditadura argentina e ali começa a cair a ditadura, uma das mais cruentas. Bem que não existe ditadura que não é cruenta, mas essa da Argentina, ela foi tão cruenta que eles desenvolveram a seguinte técnica de colocar os presos num avião, sobrevoar o oceano e atirar eles lá de cima. Algo que foi repetido no Chile depois. Inclusive, o avião hoje foi resgatado e vai ser exposto em museus que remetem a essa época da ditadura para mostrar que isso nunca mais deve se repetir. E 1985 é um filme com o Ricardo Darín, que é íntia de...
Que é o melhor ator sul-americano, disparado.
Ele não é o melhor... Ele é o único ator argentino, porque todo filme argentino...
É o melhor
ator... dorme o Ricardo Darín, tá sempre gravando.
É o melhor ator sul-americano disparado, mas como ninguém é perfeito, né, torce pro River.
E o Ricardo Darín, que é íntia de River. E a música que nós estamos escutando no fundo...
Thiago Garcia,
também Nena.
River.
Nena?
Sabe que é o...
Não é homenagem...
Menina.
Não é o em homenagem ao centroavante, aquele que foi do Brasil de Pelotas, o Nena.
O Nena, não é isso.
E sabe o que é curioso, o Thiago Garcia?
Thiago Garcia, que é um dos caras mais...
maluco.
Não, o cara lúcido, equilibrado.
O Thiago Garcia, que é torcedor do River,
o engraçado... Que também é torcedor do River.
Essa conexão, né? E o engraçado é que o Thiago Garcia, quando o Maradona volta pro Boca em 95, na apresentação do Maradona, tá o Thiago Garcia abraçado no Maradona, torcedor do River.
Thiago Garcia, ele tá pela festa, ele tá aí pela festa.
Na Bomboneira, apareceu abraçado com bigode pintado de azul.
Tem uma história que eu li, eu acredito que era verdade, foi numa revista, que ele tava num hotel em Mar del Plata e ele chegou na janela, tava no 11º andar, 10º andar, olhou a piscina lá embaixo, deu um ponto e caiu dentro da piscina.
Não é como, vai ser completamente...
Ele é completamente maluco, o Thiago Garcia. Mas um gênio.
É de música, vocês não entendem tanto quanto eu,
gênio, digo pra vocês. É um gênio que foi, por exemplo, o cara que apostou muito e quase que um descobridor do Fito Páez.
Sim, o Fito toca com ele.
E o Fito é muito amigo dele. E a gente toca vai ficando dele. Por aqui, porque nós já falamos demais.
Tá demais. Bom hoje.
O pessoal quer almoçar em paz. Não quer mais ouvir o Munari falar do Boca, por exemplo.
Falei pouco. Falei mal do Boca. Segundo episódio eu falo mal do Boca.
E a gente vai ficando por aqui.
Chamou o River de grande, hein?
Bertoncelo, vamos lá, Bertoncelo. Encerramento aquele bárbaro,
bonito. Siga o Mapa da Copa se você estiver aqui no Gaúcho Sports Bar ou em casa ouvindo o Mapa da Copa. Na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. O Mapa da Copa Libertadores é apresentado por Leonardo Oliveira, Marcos Bertoncelo, Cristiano Munari e... Quem é esse aqui?
Terminal.
Tá o certo filme. Aqui? Felipe Duarte.
É, voltou de Salvador, mas
tá na Bahia ainda?
Não, ele tá de folga porque foi muito pesado.
Ele não vai esperar, ele podia esperar o segundo turno entre Bahia lá já.
Eu pensei que ele podia esperar o segundo turno da eleição presidencial de 2026.
A produção foi da Janaína Ville, do Nicolas Lira, na técnica e edição de áudio Rafael Lindemann e o Matheus Camargo aqui dando suporte no Gaúcho Sports Bar.
A gente vai ficando por aqui direto do Gaúcho Sports Bar. Voltamos em...
Ah, esse foi o episódio 15, tá?
Ah, é o 15?
O próximo é o 16º.
15. Falcão na Copa
do Brasil. O D'Alessandro, quando vem pro Inter, era o 15, não era?
É o 15 também.
É o 15, né? No São Lourenço era o 15, eu acho.
Exatamente. O 15 virou muito pelo Falcão.
A seleção, imagem foi o 15 na seleção sub... Não, campeão olímpico, ele era o 15, o 10 era o 10.
Por isso que ele usa o 15.
É por isso?
Mas a camisa 15, pra mim, ela fica muito marcada.
Tá, mas eu vou torcer pra quem, Inter e River?
Pro Cruzeiro. Ele trabalha no Cruzeiro, até porque ele...
Tem que pagar o D'Alessandro, hein?
É, o Inter.
Essa é a grande questão.
Tem que pagar o D'Alessandro.
Vai torcer o D'Alessandro.
D'Alessandro com o Inter agora é só nos tribunais, tá? É só nos tribunais. Gente, nós vamos ficando por aqui antes que a gente se comprometa. Camisa 15, Falcão na Copa de 82, né?
É, uma boa lembrança. Ótima lembrança.
E nós vamos ficando por aqui. Voltamos em edição extraordinária ou nunca mais. Um abraço.